Muito bom dia a todos e muito obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Blue Line. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. Em seguida, iniciaremos uma sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Guilherme Jardim, que iniciará a apresentação. Guilherme, muito bom dia. Por favor, com a palavra.
Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos vocês nesse segundo call da Blue Line. No mês passado, no dia 17 de julho, a gente fez o nosso primeiro conference call, contando um pouco a respeito do que aconteceu no mês de junho e naquela primeira quinzena de julho, né? Da mesma forma, a ideia é falar hoje a respeito do mês de julho e, naturalmente, aí desses primeiros dias de agosto. Agosto, aliás, que já começou com alguns eventos bem importantes que chamaram bastante a atenção de todo o mercado. Bom, apenas para reforçar, nosso fundo Blue Alpha é um fundo multimercado. Ele teve início no dia 31 de maio, portanto estamos ativos aí há cerca de 2 meses e meio. Eu vou passar a palavra para o nosso CIO, o Giovanni Silva. Ele vai falar sobre o comportamento do fundo no mês de julho, naturalmente dos primeiros dias de agosto, e passar suas principais impressões aí a respeito de tudo que aconteceu nesse período, tanto no mercado local quanto global. Giovanni, por favor.
Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos por participarem do nosso segundo call mensal. Como eu falei na primeira vez, a organização desse call ela acontece em 3 partes. Primeira parte, a gente vai falar da performance e também da alocação de risco no mês de julho e antecipar um pouquinho o que está acontecendo em agosto. Segunda parte, a parte de cenários. E eu, como eu sempre gosto de fazer, gosto de quebrar uma visão do cenário externo e a visão do cenário local. E o terceiro e último ponto é a parte de posicionamento. Como é que a gente está se posicionando nos mercados de moeda, de juros e de bolsa. Então, começando pela parte de performance, em julho, o nosso fundo Blue Alpha, o Feeder, ele teve uma performance de 3,60%, a volatilidade de 3,74%. O Sharp foi muito alto, não faz sentido olhar muito para o Sharp porque é só um mês, mas de qualquer maneira ele foi 10,96%. Em agosto, até ontem, o fundo estava com uma performance negativa de 24 bases. O mês de agosto tem sido um pouquinho mais difícil do ponto de vista de gestão, e isso vai ficar bem claro quando eu explicar principalmente o cenário externo, que está tendo uma mudança importante no cenário externo, e eu acredito que essa mudança ela vai estar presente ao longo de todo o segundo semestre. Mas antes de entrar na parte de cenários, falar um pouquinho mais de performance. Então, o fundo, desde o seu início, ele tem um retorno de 4,54%, 370% do CDI, volatilidade de 3,68% e um Sharpe anualizado de 5,10%. Em termos da atribuição de P&L no mês de julho, a gente teve uma grande performance em bolsa. Tivemos dos 3,60% de performance, 3,51% veio de bolsa, 0,24% veio de rates e 0,21% veio de FX, sendo que a gente teve 0,36% de custos. Somando tudo, dá os 3,60%. E eu também vou explicar o porquê dessa alocação, tem muito a ver com o cenário local de Brasil, que contrasta um pouco agora com o cenário externo, né? Em termos de alocação de risco, no mês de julho, a gente teve 62% do nosso portfólio alocado em equity, 15% alocado em rates e 23% alocado em FX. Eu posso adiantar que agora, nesse momento, nosso portfólio está um pouco mais equilibrado. Eu diria que está na faixa de 33%, variando entre 35% e 40% em equity, e uns 25% em FX e uns 35% em rates. Então, essa foi a performance do mês de julho e a atribuição de P&L e também a alocação do risco. Segunda parte, vamos falar um pouquinho de cenários, tá? Então, começando pelo cenário externo, só relembrando a nossa discussão da última carta, do último conference call, a gente vinha com um cenário externo positivo, a gente estava sempre contrastando aqui o fator liquidez com o fator guerra comercial, e a gente acreditava que o fator liquidez era preponderante, e isso acabou dirigindo o preço dos ativos ao redor do mundo. Então, a gente teve um semestre muito forte em todas as áreas, praticamente todos os ativos ao redor do mundo com uma performance muito forte. No segundo semestre, a nossa primeira impressão é que esse vetor de risco ele está invertendo para negativo, porque a gente começa a ter implicações além da guerra comercial, que é um assunto que a gente também abordou aqui com os nossos clientes, eu acho que eu abordei isso na nossa última conferência, que a guerra comercial ela se expandiu para uma guerra tecnológica que tem um impacto no supply chain, e também a gente tinha um temor que a guerra comercial poderia virar uma guerra de moedas, e esse é o último capítulo que a gente está observando agora, que foi a resposta do governo chinês em relação às tarifas dos Estados Unidos, 10% sobre o saldo de 300 bilhões, e o governo chinês deixou o câmbio desvalorizar para cima do nível psicológico de 7. Então, então tem esse fator de guerra comercial agora / guerra de moedas, e também tem o fator liquidez, que a gente tem que avaliar até que ponto a injeção de liquidez, quedas nas taxas de juros do Federal Reserve ou do ECB, até que ponto eles vão continuar estimulando os mercados. Mas claro que a impressão que agora essa discussão entre liquidez e guerras comerciais e guerra de moeda, ela aproxima o risco primário e o risco mais importante no cenário externo, que é a recessão. Então a primeira impressão que a gente está tendo é que o cenário externo pode estar invertendo de positivo para negativo, e isso tem diversas implicações em termos de alocação do portfólio até o final do ano. Ainda no cenário externo, a gente olha sempre para três pontos que a gente considera mais importantes. Primeiro ponto, earnings. Segundo ponto, liquidez. E o terceiro ponto, como eu comentei, a questão da guerra comercial, guerra de moedas. No ponto de earnings, eu acho que a gente está num bom caminho. Os earnings nos Estados Unidos estão vindo acima do esperado, 4%. Na Europa, uma queda de 1% e na Ásia, uma queda um pouco mais pronunciada de 8%. Mas ainda a gente não consegue perceber uma recessão muito clara, especialmente nos Estados Unidos. Então, eu acho que o risco de recessão ele está crescendo, mas ele não nos parece o caso base até o presente momento. Então, essa é a visão do cenário externo. Como eu falei, parece que temos uma inversão aqui de positivo para negativo, e isso pode trazer algumas implicações. No cenário local, vou falar rapidamente do Brasil, do México, da Argentina, dos Andes. O Brasil continua um cenário muito positivo. Eu acho que depois da reforma da Previdência, tem uma agenda bem interessante sendo tocada no Congresso. Reforma tributária, que a gente acha que tem uma chance interessante, talvez aí 30, 40%, de ser aprovada ainda esse ano, especialmente na versão simplificada, em que você congrega os impostos federais, municipais e estaduais em imposto de valor agregado, mudando a cobrança da origem para o destino, tão simples quanto isso. E isso poderia ser, eu digo, talvez não é mais do que 40%, mas a dinâmica política que vem muito interessante, né, com o Congresso muito focado em aprovar as reformas, independente da agenda específica do Executivo, ela continua existindo. Então, isso é um fator muito importante para o nosso view positivo em Brasil. Além disso, tem vários aspectos na agenda micro. Hoje tem a votação dos destaques da MP da Liberdade Econômica, que, apesar de não ter um headline tão forte, ajuda na desburocratização. E sem falar na questão dos fluxos, que você tem privatizações, concessões, venda de ativos, e isso vai estar movimentando bastante o país aí no segundo semestre. Por último, não menor, o processo de queda de juros já iniciado, que a gente acha que tem um espaço, especialmente agora com o cenário externo do jeito que está, tem um espaço bom, interessante para ter mais queda de juros. Então o cenário no Brasil continua muito positivo, se alguma coisa até melhorou, né? Porque a agenda das reformas continua andando e a gente está mais confiante que os juros vão cair mais do que estava um mês atrás. México, a gente tem uma visão neutra. A gente acha que moedas e juros, a gente vê com um lado mais positivo, e o CDS e a Bolsa negativo. A razão disso, como a gente tem explicado, a parte cíclica do México está bem fraca, né? A atividade econômica praticamente em recessão, enquanto que a inflação continua bastante alta, core inflation aí 3,70, 3,80, dificultando o processo de queda de juros por parte do Banxico. Então, essa parte cíclica, ela afeta bastante a Bolsa, com certeza, né? E você tem ainda a questão negativa da Pemex, que afeta o CDS do México. Por outro lado, o México é um país investment grade, que paga juros de 8,25%, e tem a situação fiscal muito alinhada. E se alguma coisa, o governo vem fazendo um belo trabalho no déficit primário, no caso superávit primário, o déficit nominal é bastante contido. E um outro aspecto que a gente abordou essa semana aqui na companhia é que o México é um dos ganhadores dessa guerra de moedas, porque ele se beneficia na questão das tarifas na China. E a gente já observou, o México é um dos poucos países que tem as manufaturas que estão crescendo, né? A manufatura cai ao redor do mundo. Então a gente tem um view um pouco positivo na moeda, ela tem um carry to vol interessante, tem volatilidade baixa, um carrego forte, os juros claramente estão bem altos. No entanto, a gente está muito cuidadoso com a questão da Pemex, do downgrade, e também a Bolsa, com certeza, com esse cíclico, fica muito difícil, né? Argentina, a gente veio alertando os nossos clientes, a gente colocou nas nossas duas cartas uma visão bem negativa desde o início do ano. Nosso view era bem claro, a gente falava que mesmo com uma vitória do Macri, a situação é muito desafiadora, porque ele teve 4 anos e ele está entregando o país aí com 50% de inflação, 70% de juros. Então mesmo no cenário Macri a gente nunca se animou muito e a gente via com uma questão muito binária na eleição. Então a eleição é muito, muito binária e você tem uma incerteza enorme em relação ao outro lado, né, os Fernandes. Então a visão era tão simples quanto essa e o que aconteceu nas primárias é basicamente o país, especialmente fora da província de Buenos Aires ou da cidade de Buenos Aires, dizendo não ao governo atual. E com boas razões, né? Porque a situação econômica atual é muito ruim. Então, foi um resultado surpreendente e a gente agora, a gente já tinha uma visão que a gente não investe em lugares cuja liquidez é ruim e especialmente cujo fundamento é ruim, né? Os dois fatores nos deixou bem longe da Argentina, o fator liquidez e o fator fundamento, e a gente continua com uma visão preocupante. Eu acho que agora a preocupação nossa ela está passando do econômico para o social. Eu acho que talvez a solução que eu vejo talvez fosse você ter uma pessoa, por exemplo, como aconteceu no Brasil em 99 com o Armínio Fraga, logo depois da desvalorização, ou como aconteceu no governo Lula com Meirelles, né, ter uma pessoa com uma credibilidade internacional alta para daí fazer algum tipo de acordo com o FMI no intuito deles terem liquidez internacional e não depender somente da liquidez local. Porque se a Argentina não tem acesso ao mercado externo, ela depende só da emissão de pesos, e para você cair a inflação, você teria que ter uma recessão muito profunda, que seria muito danoso do ponto de vista social e certamente poderia ter problemas sociais nas ruas, né? Então, acho que o ponto agora, pergunta mais importante é quem seria essa pessoa, né? Assumindo que não vai ter uma virada do macro, que é muito difícil, né? 18%, né? Inversão de 18 pontos é muito difícil, né? Então, eu acho que o ponto agora é quem é essa pessoa e essa pessoa tem que ter carta branca para ter um plano econômico. E a outra pergunta, não menos importante, é até que ponto o Alberto Fernandes vai ter liberdade para governar, tendo a Cristina como vice. Ele certamente é uma pessoa mais moderada, no entanto, essa dúvida existe. Até que ponto ele mesmo vai tocar o país ou não. Com relação aos Andes, a gente tem operado um pouco de Chile, com viés mais negativo na moeda. A gente está olhando para a China, os acontecimentos na China, então a gente tem operado um pouco mais comprado no dólar Chile. A gente não tem nenhuma opinião em relação a juros. Claramente a economia está se desacelerando bastante por conta da China. Com relação à Colômbia, tem um aparente contrassenso na Colômbia. O país está apresentando sinais de crescimento na margem e o Banco Central tem tido uma postura um pouco mais hawkish, o que para a gente não faz muito sentido. A gente acha que essa desaceleração que acontece no mundo ela vai afetar com certeza a Colômbia. O preço do petróleo caindo afeta também. Então a gente não está comprando muito a ideia de que eles vão subir os juros. A moeda ela tem um perfil muito high beta, muito difícil operar o COP. Então, por enquanto, não estamos fazendo nada na Colômbia. E o Peru, ele cortou os juros essa semana ou semana passada, em 25 meses, era bem esperado. A economia está desacelerando também, a gente não tem nenhuma grande visão nesse momento no Peru. Então esse é o segundo tópico. Terceiro tópico, a parte de posicionamento para frente, né? Então, a parte de moedas que a gente tem feito é sempre operar de maneira relativa, procurar comprar moedas que têm menor exposição à China e, ao mesmo tempo, operando com seguros, né, que são os chamados safe havens. Você tem hoje o ouro, o Swiss franc, o yen como safe havens e tem algumas moedas que têm menor exposição em relação à China, até tem um ganho em relação à China, que seria, por exemplo, a moeda mexicana. Então, essa estratégia em moedas. Na parte do real, a gente, nesses níveis aí, a gente não é comprador de dólar real, até pelo contrário. Na parte de juros, a ideia é receber juros. Eu acho que o Brasil ainda continua interessante. A curva ela tem um prêmio bastante elevado ali na região de 23 e 25. Evidente que a posição técnica pode não ser das melhores, mas parece fazer sentido do ponto de vista de preço e fazer sentido do ponto de vista de fundamento. Acho que fundamento, o Fábio vai comentar, mas os dados marginais no Brasil continuam afundando, né? E tem uma onda global de queda de juros. Então acho que tem preço, tem fundamento. E da mesma forma os juros do México, né? Também parece que tem preço, também tem fundamento. E bolsa, sem dúvida, é o mercado que mais se beneficia no cenário atual no Brasil. Você tem um processo de queda de juros, aprovação de reformas. Isso aí beneficia ativos reais, imóveis, bolsa. E isso explica a nossa alocação bem elevada em bolsa. A gente continua com uma visão positiva. O mercado está segurando bem aí em relação à volatilidade externa. O Luciano tem feito um trabalho excelente na parte de construção de portfólio. A gente tem uma alocação líquida que oscila entre 10% a 15%, às vezes chegando um pouco a 20%, e a nossa alocação bruta por volta de 30% do portfólio, mas o líquido é por volta aí de 15%. Então, a gente continua focado em alguns setores, serviços financeiros, fintech, utility, um pouco de construção, saúde, são setores que a gente gosta. E, ao mesmo tempo, a gente está um pouco mais conservador em alguns setores como bancos, commodity e o próprio índice. E a gente também tem tido uma boa performance, não só operando a bolsa local, mas também operando a bolsa contra o S&P e fazendo alguns trades de bolsa com câmbio. Também tem andado muito bem essas operações. Então essa aí é a minha parte, eu vou passar a palavra para o Fábio.
Bom dia, muito obrigado a todos pela oportunidade de falar com vocês nesse conference call. Eu acho que, só recapitulando um pouco, no último conference call, a gente passou uma perspectiva bastante positiva para a economia local, com redução de risco político, melhor em condições financeiras, além de algumas medidas de estímulo que estavam para ser anunciadas. Eu acho que esse cenário vem se confirmando, eu vou detalhar um pouco mais à frente, mas acho que, como o próprio Giovanni mencionou, esse é um cenário que está se configurando, está se desenhando conforme a gente imaginou. Por outro lado, o cenário internacional ficou mais negativo. O Giovanni também comentou esse ponto. A guerra de moedas, de comercial, se transformando em uma guerra de moedas. A postura dos bancos centrais, das economias desenvolvidas, mudando de um stance mais proativo para uma postura parecendo que os bancos centrais querem poupar um pouco a munição para gastar mais na frente, isso colocando em risco deles ficarem atrás da curva e o crescimento desabar de maneira mais pronunciada, né? Então acho que esse é o ambiente que a gente vive agora. Apesar das repercussões que essa deterioração no cenário internacional vem tendo sobre a moeda, né, sobre o real, a depreciação que isso tem causado, a gente continua achando que esse evento externo, né, essa deterioração no cenário externo, é um evento desinflacionário para o Brasil. Os preços internacionais em dólar, obviamente, estão caindo. Você tem uma redução da demanda por exportações aqui, e uma redução do potencial de entrada de investimento estrangeiro, né? Tudo isso aliado a uma ociosidade muito grande na economia local e uma credibilidade ainda forte da política monetária fazem com que essa depreciação cambial seja facilmente absorvida sem gerar mudanças importantes na dinâmica inflacionária. Então a gente está bastante tranquilo em relação ao baixo risco de que essa piora no cenário internacional gere problemas de inflação para o Brasil. Por outro lado, né, do lado local, como eu mencionei, o cenário vem se confirmando do lado mais positivo, a agenda política está caminhando muito bem, e a retomada cíclica, principalmente derivada de demanda doméstica, vem aparecendo nos dados, né. Começando pela agenda política, acho que o Giovanni mencionou uma parte dela, mas o que eu queria salientar é que a agenda política no primeiro semestre ela foi muito focada em solvência fiscal, e agora ela está passando por uma agenda no Congresso mais focada para eficiência econômica, né? Isso significa que temas de solvência geralmente chamam muito mais atenção no mercado e têm impacto mais significativo no preço dos ativos. E a agenda de eficiência econômica ela é muito mais difusa, ela é muito mais pulverizada em diversas medidas, mas acho que elas são tão importantes quanto a de solvência, principalmente porque elas podem, primeiro, destravar investimentos no curto prazo e, segundo, melhorar o nosso crescimento potencial, o nosso crescimento de longo prazo. Rapidamente, nessa agenda de eficiência, a gente destaca as iniciativas de desestatização, privatização, concessão e venda de ativos de empresas estatais, a parte de desburocratização, que não se restringe à MP da Liberdade Econômica, tem várias outras iniciativas que talvez nem precisem de aprovação no Congresso, toda a parte de regulação setorial, que pode destravar investimentos na área de saneamento, de telecomunicações e outras áreas específicas, e toda uma agenda de crédito e de mercado de capitais que visam reduzir aí o spread bancário e aumentar a alternativa de funding para investimento de empresas no Brasil. Então, acho que essas são agendas que estão apresentando um alinhamento muito grande dentro do governo e também no relacionamento do governo com o Congresso. A gente tem uma boa expectativa que isso prospere no segundo semestre. Passando para a retomada cíclica, acho que ainda tem bastante... os dados estão ainda bastante dúbios nessa transição entre junho e julho, mas alguns números de julho já estão mostrando uma recuperação, principalmente dos dados de crédito do setor privado, não só para a pessoa física, mas as grandes empresas já estão acessando o crédito via mercado de capitais, e o crédito bancário começou a fluir finalmente para pequenas e médias empresas. Isso tem uma repercussão muito boa para o mercado de trabalho, que, por sinal, já vem mostrando a melhora na ocupação. O crescimento do emprego está crescendo a um ritmo de 2,5%, 3%, que é um ritmo que, em situações normais, já deveria estar reduzindo a taxa de desemprego. E a agricultura, que, como eu já mencionei no call anterior, vem gerando impulso para crescimento econômico e, de quebra, ajuda a reduzir a inflação. Olhando para frente, a gente ainda acha que a recuperação da confiança, exceto da indústria, mas os outros setores da economia vem melhorando bastante, indicando uma retomada no segundo semestre. Os efeitos da liberação do FGTS e, principalmente, o estímulo monetário adicional que a gente acha que vai vir ao longo do segundo semestre devem dar mais força para o crescimento, e aí a gente está relativamente tranquilo de uma retomada ao longo do segundo semestre. Para o Copom, a gente acha que o Copom vai ter todas as condições de entregar mais 50 bases de corte na próxima reunião, que ele já sinalizou, e possivelmente mais um espaço para menos 25 bases na reunião de outubro, né? Acho que o grande risco aí do ponto de vista de crescimento econômico é o que o Giovanni focou no início da conversa, que é o cenário internacional. Os números de China foram muito ruins hoje, toda a discussão e toda a repercussão da incerteza política na Argentina também tem um impacto muito forte, não só diretamente nas exportações, mas na incerteza em relação ao investimento no Brasil. Mas eu acho que esse é um risco, a parte global no crescimento brasileiro, ele coloca mais em risco as perspectivas para 2020, né? E aí reduzindo potencialmente as nossas projeções de crescimento para 2020, que hoje estão acima de 2%, principalmente por conta de uma retomada da demanda doméstica, mas o cenário global certamente é um grande risco para essa projeção. Vou encerrar por aqui, vou passar a palavra para o moderador para abrir para eventuais questões.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. Lembramos aos convidados que, para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9 no seu telefone, que estamos com o time da Blue Line à nossa disposição. Senhores?
Sim.
Alguma dúvida, algum comentário? Por favor, asterisco 9. O pessoal está um pouquinho tímido aí.
Eu acho que dá para encerrar por aqui, né?
Muito bem. Então, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Retornamos, então, a palavra aos palestrantes para as considerações finais. Por favor.
Pessoal, obrigado pela participação de todos vocês. Lembrando mais uma vez que vocês podem acessar o replay desse call. O número está no convite que foi enviado para todos vocês. E caso queiram acessar também a carta do gestor do mês de julho e até a do mês anterior, ela está disponível lá no nosso site www.blueline.com.br. É isso. Muito obrigado mais uma vez a todos e um bom dia.
Muito bem. Assim, a audioconferência da Blue Line está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.